Boa tarde a todos. Já temos quórum, então podemos iniciar essa quarta sessão ordinária do CONCEP de 2015. Sim. Para começar, eu informo que o professor Dácio se encontra nas merecidas férias. E, portanto, eu chamo para compor a mesa junto comigo, conforme o regimento do CONCEP, o professor da mais alta categoria docente, com, que é a categoria do professor titular, que é a professora Denise Consoni, para compor a mesa comigo. Professora Denise, por favor. Nós temos hoje na parte uma pauta relativamente curta, 3 assuntos na ordem do dia e apenas 2 informes da reitoria. O primeiro informe é que nós enviamos ontem para a universidade inteira a cartilha de desburocratização, que eu espero que todos tenham recebido. Eu não vou mostrar ela aqui em papel, porque nós fizemos questão de não produzi-la em papel, por motivos de sustentabilidade. E essa cartilha, ela é resultado de um processo que se iniciou no começo do ano passado, ainda com o trabalho da servidora Ana Crivellari, acho que todos sabemos o grande empenho dela na questão da desburocratização. A cartela foi redigida apenas depois de a Ana não trabalhar mais nesse assunto. Então, eventuais defeitos, problemas nessa cartilha não são falhas dela. Nós adotamos nessa cartilha intencionalmente um estilo leve. Não se trata de ordens, não se trata de diretrizes, se trata de sugestões e... A última frase desta cartilha é justamente a afirmação de que se trata apenas de guias e todas as regras têm exceções. Esse é o espírito dessa cartilha. Ela deve ser algo leve, algo que pode nos servir de guia na nossa luta diária contra a burocracia disfuncional. O segundo informe da reitoria é que nós teremos na semana que vem, na sexta-feira, no dia 15, na UFPC, um evento que vai acontecer pela primeira vez, que é o Simpósio das Novas Universidades do Brasil. Essa é uma iniciativa que a UFPC tomou no âmbito da ANDIFES. A ANDIFES reúne as 63 universidades federais e mais 4 outras instituições, então um total de quase 70 instituições federais. E dessas, temos 10 universidades novas, criadas nos últimos anos. Das novas, a UFPC é a mais velha. Então, é natural que a UFPC assuma, nesse grupo de novas, a liderança. E nós fazemos isso convidando os reitores das outras universidades para a UFPC. Nós vamos fazer um simpósio aqui, na qual nós vamos definir uma agenda de parcerias justamente entre as universidades novas. Porque tem muitas especificidades, muitas demandas que as novas universidades têm e que nas consolidadas se apresentam de uma forma muito diferente. Eu vou citar apenas 2 exemplos. Uma é a questão nas universidades antigas, tem uma enorme preocupação com a manutenção predial. Nas universidades novas, nossa maior preocupação é a construção dos prédios. Então, um ângulo completamente diferente. Nas universidades novas, temos cada vez mais cursos com novos recortes, tais como nossos bacharelados interdisciplinares, cursos que poucas universidades consolidadas têm. Então, são 2 de uma longa lista de assuntos que nós queremos tratar. E a primeira parte deste simpósio, na sexta-feira de manhã, sexta da próxima semana, ela é pública. E eu convido então todos os conselheiros a ouvir as apresentações dos outros reitores sobre suas universidades. Nós vamos iniciar com um panorama em que cada uma das 10 universidades se apresenta para os outros. Então, o conselheiro que queira conhecer as propostas das outras 9, que uma das 10 somos nós, vão ter uma oportunidade muito boa de ter o panorama de tudo o que se faz em termos de novas iniciativas universitárias no Brasil. Isso segundo o informe da reitoria. Passamos então para os informes dos conselheiros. Professor Vese.
Boa tarde. Eu recebi na parte da manhã um e-mail do presidente da Câmara de Graduação do ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, Campus São José dos Campos. Ele solicitou que fosse divulgado aqui na UFABC o edital de transferência externa para os cursos de formação específica deles. Para quem não conhece, o ICT São José dos Campos tem a sua estruturação pedagógica também por meio dos bacharelados interdisciplinares, por meio do BCT, e a formação específica em algumas engenharias e outros cursos. O edital ele foi colocado no site do BCT. Eu solicitaria também que esse edital de mobilidade também fosse disponibilizado no site da graduação e, de alguma forma, os alunos que já concluíram o BCT e queiram, nesse processo de transferência para Federal de São Paulo, campus de São José dos Campos, que possam saber dessa possibilidade e tentar aplicar, caso um dos cursos pós-BCT do campus da Unifesp São José dos Campos interessar os nossos alunos concluintes do BCT. Só isso.
Obrigado, professor Mesli. Professor Dapian.
Alô. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu gostaria de fazer um informe sobre o programa de assistência ao docente. Então, esse é um conselho novo. Em 2013, o CONCEP lançou uma resolução que criou ou instituiu o programa de assistência ao docente da UFABC. Qual é que é a ideia desse programa de assistência ao docente? Ele permite que estudantes de pós-graduação atuem em atividades didáticas relacionadas a turmas da graduação, certo? E, então, esse programa permite, inclusive, que os estudantes deem parte das aulas, uma fração das aulas, sem a presença dos professores. A gente entende que esse é um programa importante, porque, em primeiro lugar, dá um apoio aos professores nas atividades acadêmicas relacionadas à disciplina dele, à turma dele. Há exemplos bem interessantes de utilização desses assistentes, por exemplo, para dar aulas de exercícios fora do horário de aula, para ajudar dentro da sala de aula a tirar dúvidas. Tem várias formas diferentes de contar com o apoio desses assistentes. Do ponto de vista do assistente, ele é interessante porque coloca o estudante de pós-graduação próximo a atividades de ensino, certo? Quem já participou de concursos docentes aqui, muitas vezes vê que os docentes que chegam aqui têm pouquíssima experiência, os candidatos que chegam aqui têm pouquíssima experiência acadêmica, então acho que essa é uma atividade também de formação dos nossos estudantes de pós-graduação, e é bom para os alunos de graduação, porque é mais uma fonte para eles tirarem dúvidas, para eles terem acesso ao conhecimento, certo? Mas eu estou fazendo esse informe, reitor, porque nós finalizamos agora, há poucos dias, o processo de inscrição para o programa de assistência ao docente para o próximo quadrimestre, baseado nas turmas ofertadas pela Pró-Reitoria de Graduação. Chegamos a números bem expressivos, tivemos 157 inscrições de alunos de pós-graduação atuando em turmas da graduação. Acho que esse vai ser um apoio bastante importante aí para docentes e para os alunos de graduação. Era isso.
Obrigado, professor Dapinhão. O próximo inscrito é o professor Daniel.
Boa tarde a todas, a todos. Queria informar que a Pró-Reitoria de Extensão passou a realizar no último mês atividades regulares no Parque Escola Sabina, aqui de Santo André, um espaço de interação científica e difusão científica. Temos realizado atividades mensais por meio de um projeto, que é o Clique Ciência, mas que abre a porta para diversas outras atividades que eventualmente podem ser propostas e desenvolvidas naquele espaço. Então, queria divulgar inicialmente nesse conselho, essa informação vai circular também para toda a comunidade, divulgando aos interessados em propor atividades para aquele espaço que procure a Pró-Reitoria de Extensão. E, em contrapartida, o Sabina, que mantém um planetário, né, o planetário tecnologicamente mais bem equipado da América Latina, está nos oferecendo à universidade uma sessão por mês. Né? Então, em datas a combinar, nós já começamos levando os alunos da escola preparatória da UFBC para lá, mas em breve vamos abrir regularmente a toda a comunidade de interessados, o que envolve eventualmente estudantes de disciplinas de graduação, mas também os TAs, os professores que queiram conhecer e apreciar o espaço. Obrigado.
Obrigado, professor Daniel. O espaço Sabina é um espaço, infelizmente, muito pouco conhecido na região do ABC e muito pouco aproveitado pela própria UFBC, mas um espaço ideal para futuras interações da UFBC com o município e com a região, em divulgação científica, em educação, em atividades como as descrito pelo professor Daniel. Não temos mais inscritos para informes dos conselheiros, então passamos para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da terceira sessão ordinária de 2015 deste conselho. Alguém gostaria de fazer correções ou comentários com relação a essa ata? Não? Sendo esse o caso, eu coloco em votação a aprovação da ata. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem explicitamente, levantando o braço, abstenções, 3 abstenções. Portanto, foi aprovada, está aprovada a ata da terceira sessão deste conselho. O próximo assunto é a revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em relações internacionais. A relatora é a professora Paula Tiber.
Boa tarde a todos. Eu tinha sido relatora desse item de pauta na comissão de graduação e, por esse motivo, fui convidada para ser relatora nesse conselho. Alguns dos comentários que eu fiz na CG, eu faço questão de repetir aqui. O primeiro deles é parabenizando o curso de Relações Internacionais e o BCH, e os cursos pós-BCH em geral, por terem tido o cuidado de fazer a revisão dos seus projetos em conjunto. Eu acredito que isso seja importante para manter não só a interdisciplinaridade, mas a eficiência e a otimização de disciplinas, recursos, professores, etc. Esse compartilhamento é muito importante até para manter o nosso projeto pedagógico como pensado originalmente. Claro que o BCH e os seus cursos pós-BI podem fazer isso por serem menos cursos do que o BCIT e os seus cursos pós-BI, mas ao final da minha fala eu volto a retomar esse assunto. Eu acredito que talvez a gente tenha que ter uma certa preocupação com os cursos pós-BCIT também, nesse sentido. Eu entendo que algumas regras de avaliação do MEC mudaram entre o momento da relatoria lá na CG e esse momento, então o projeto que eu avaliei naquele momento também mudou um pouquinho. Né? Eu também sei disso porque o bacharelado em neurociência, do qual eu sou coordenadora, também passou pelo mais ou menos a mesma coisa. Então, com base nisso, alguns dos pontos que eu vou levantar hoje não tinham sido levantados antes, então não estão no relato que vocês receberam por e-mail, tá? Mas eu posso passar depois para o coordenador todos os pontos que eu vou levantar aqui. Então, um primeiro ponto, não tem, né, o coordenador não está aqui para escutar? Ah, tá. Não, eu estava procurando ele. Boa tarde. Então, um primeiro ponto que eu coloco aqui é que logo no começo do projeto, da proposta de revisão, na página 8, acredito que ainda é um resquício do projeto original, diz que a proposta visa a implementação de um curso de graduação. Né? Na verdade, a proposta já está implementado o curso, a proposta é a revisão desse mesmo projeto. Com relação à sede, na página 13, eu não entendo se a citação diz respeito à sede da UFABC, colocando Santo André ali como sede, passou, estava ali. Mas eu entendo que seja mais importante citar onde é a sede do curso especificamente, que eu entendo que é São Bernardo, né, do que a sede da universidade para esse fim. Eu posso passar esse relato depois para o coordenador do curso. Alguns pontos com relação às disciplinas eu vou deixar para o final, porque tem outros comentários com relação a isso, mas na página 27 é mencionado o que significa, né, o TPI de cada disciplina, e trata ali de um exemplo usando um código que não é mais utilizado na página 27, que os códigos e as siglas das disciplinas mudaram, né, então essa sigla exemplificada ali não se aplica mais. E na página 30 tem um ponto que eu tinha assim levantado na relatoria anterior, mas eu acredito que ainda não foi suficientemente tratado, que é o seguinte: o curso se propõe a ofertar 16 disciplinas de opção limitada e considera outras 16 dos cursos pós-BCH como também opções limitadas para o seu curso, o que eu acredito que é um rol suficiente de disciplinas, são 32 no total de opção limitada. Mas, no final ali da página 30, é dito que o curso oferecerá 8 das 16 disciplinas. Talvez seja importante deixar claro que 8 dessas 16 que são ofertadas pelo BRI. E todas as outras 16, de responsabilidade dos outros cursos, também podem ser ofertadas. Ou seja, lendo esse parágrafo, pode dar a impressão ao aluno que ele tem que cursar 8 por ano, mas só são oferecidas 8. Então, qual é a real escolha que ele tem? Certo? Mas, na verdade, ele tem outras escolhas, já que tem outras disciplinas, além dessas 8, que ele pode escolher. Na página 37, é citado o programa de monitoria acadêmica, com a resolução CONCEP, que foi revogada. Página 37. A resolução atual que rege a monitoria acadêmica é a 135. No lugar da 71, exato. Na página 48, eu fui checar não pelo horário da biblioteca, na verdade, o horário da biblioteca é maior do que esse, então é bom arrumar porque é bom para a gente, né? Mas mais do que isso, eu considero importante citar nesse momento a possibilidade de empréstimo via malote, que eu me recordo que na avaliação do MEC do curso de bacharelado em neurociência foi excelente para convencer os avaliadores de que tinha mais livro do que aqueles que eles estavam vendo ali na biblioteca de São Bernardo. Então, vale a pena citar. E aí, com relação às disciplinas, desculpa, eu vou ter que voltar lá na página 25, mas eu quis deixar isso por último, por um motivo específico. Origem da vida e diversidade dos seres vivos mudou de nome, mas não só isso, página 25. Ela não trata exatamente de educação ambiental, que é o tema colocado ali. Talvez transformação dos seres vivos e ambiente, que também mudou de nome, não sei se o Wesley sabe de cor o nome novo da disciplina, mas ainda assim não é exatamente política de educação ambiental, fala um pouco de meio ambiente, mas... E aí na página seguinte, na 26, que trata dessas outras disciplinas de educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira indígena, educação de direitos humanos. Esses são pontos, para os que não estão acostumados, são pontos que são exigidos lá pela avaliação do MEC, que todos os cursos vão ter que colocar. Então, uma sugestão que eu já deixo aqui é a gente vai ver aqui no CONCEP vários projetos pedagógicos passando para aprovação, que são vários que estão em processo de revisão, e talvez a gente possa ter algum texto meio padrão para essas coisas, já que são as mesmas disciplinas, né? A gente tem um único catálogo de disciplinas para toda a UFABC e vão ser as mesmas em todos os projetos. Então, nesse ponto específico, eu cito que no catálogo de disciplinas encontrado na página da Prograde hoje, que é o catálogo de disciplinas mais atual, de 2014, mas que foi inserido no final de abril, então, muito provavelmente, o coordenador não teve acesso a esse catálogo nesse momento, ele deve ter tido acesso ao catálogo de 2012, que era o mais atualizado até então, mas no catálogo de 2014 não encontrei, pode ser erro meu, mas eu não encontrei estudos étnico-raciais e ética e justiça. E essa disciplina Trajetória Internacional do Continente Africano lá consta como Continente Africano e do Oriente Médio, só para corrigir o nome dela então. Eu sugiro, portanto, que a gente tenha uma certa padronização nesses textos específicos que vão obrigatoriamente constar em todos os projetos pedagógicos, com uma revisão cuidadosa de fato de quais são as disciplinas que tratam desses temas, porque uma coisa, cada coordenador aqui pode ir lá no catálogo e buscar uma por uma, são várias, né? Mas acho que a gente pode ter um trabalho conjunto e todos se ajudarem nesse sentido. Então, eu deixei essa parte das disciplinas por último, porque eu repito aqui um comentário que eu fiz na CG quando fui relatora desse projeto. Com os catálogos de disciplinas atualizados e sem a devida conversa entre os coordenadores, eu acho que os projetos pedagógicos vão estar sempre desatualizados e ou, o que eu acho muito pior, cada coordenador, cada coordenação vai fazer a sua revisão sem olhar para o projeto pedagógico dos demais. Porque, de fato, dá muito trabalho você fazer isso se você não tem um ponto central de buscar. O problema nem é o trabalho, a gente está aqui para isso, eu entendo que faz parte do nosso papel. Mas como é que eu vou elencar disciplinas de opção limitada de outros cursos que poderiam ser utilizados no meu curso, se os outros cursos também estão em revisão e eu não tenho um catálogo de disciplinas atualizadas que eu posso usar para buscar essa informação, né? Então, de fato, em breve a gente vai ver aqui outros projetos pedagógicos sendo revisados e eu sinto todos eles passando por esse problema, mas alguns tentando resolver de uma forma, tipo, eu faço o meu, eu ponho as minhas disciplinas do jeito que eu acho que tem que ser e tudo bem. Não tem problema nenhum fazer isso, né? Não tem impedimento nenhum de fazer isso. Agora, aqueles cursos que são mais interdisciplinares, e aí eu dou o exemplo da neurociência, eu vou voltar aqui como coordenadora apresentando a revisão do projeto, é muito difícil, porque mesmo conversando individualmente com cada coordenador, eles também estão fazendo as revisões dos projetos deles, e o fluxo escolhido para a revisão desses projetos não ajuda, né? Porque a gente tem que passar pela CG, a gente não tem o catálogo de disciplinas atualizados, depois a gente passa aqui, as coisas mudam no meio do caminho, e a revisão do projeto que está sendo feita há 2-3 anos atrás, até agora não saiu. Tá? E quando sair, vai sair desatualizado já, porque as disciplinas estão mudando. Detalhes, comentários à parte, eu parabenizo de novo o curso de BRI e o BCH e os cursos pós-BCH por terem tido esse trabalho, tido essa preocupação de fazer essa revisão em conjunto, eu imagino que evitando esse tipo de problema também.
Obrigado, professora Paula, pelos comentários muito pertinentes. Em particular, esse seu último comentário tem uma abrangência muito maior do que esse projeto específico aqui. Deve ser levado em conta na ocasião de outras revisões parecidas. Eu apenas gostaria de pedir que futuramente os relatos, principalmente relatos detalhados que procedem ponto por ponto como este, fossem enviados com mais antecedência, para que elas possam ser disponibilizadas para todos os conselheiros. Eu entendo que isso não é sempre possível. Pode haver circunstâncias excepcionais, como deve ter havido nesse caso, mas a regra geral é que o relato é enviado antes e dessa forma nós todos possamos acompanhar com mais facilidade a leitura do relato. Eu passo agora a palavra para o professor Blanes, como representante da área demandante, e em seguida a manifestação dele abro para a discussão geral.
Muito obrigado, então, queria agradecer muito o trabalho da relatora, professora Paula Tiva, e entendo que esses ajustes que ela oferece agora, nesse último momento, são ajustes realmente de atualização, né, aos quais não temos como nos furtar, e que realizaremos o quanto antes para poder, então, entregar esse projeto limpo de qualquer mácula. Também agradeço alguns detalhes que de repente tinham passado naquela primeira relatoria, como a questão do horário da biblioteca, da sede. Esses detalhes também são muito importantes na hora de ver aqui a equipe de revisão e fazer a análise do nosso projeto. Então, por enquanto, é só o que eu tinha a dizer, né?
Então, eu entendo que a redemandante acata todas as sugestões, comentários da relatora.
Todas as sugestões da professora.
Muito bom. Então, os assuntos está em discussão. E o primeiro inscrito é o professor Wesley.
Vou complementar, Paulo, o que você comentou em relação à questão daquelas várias leis que os projetos pedagógicos têm que trazer, no sentido de comprovar que está trabalhando com questões ambientais. O que foi feito no BCT e recomendado por este conselho foi que a gente, no texto do projeto pedagógico, de alguma forma linkasse, né, essas disciplinas em anexos. Então, o que aconteceu? No texto do BCT, a gente fala que existem grupos de disciplinas que tratam sobre esses diversos assuntos e que essas disciplinas estão no anexo XYZ. E aí, no anexo XYZ, está lá. Bom, a disciplina, né, ou o conjunto de disciplinas que tratam sobre esses assuntos, eles vão ser estruturados após a revisão dos cursos pós-BCT. Porque justamente o que a Paula falou, a gente precisa, na verdade, a efetivação da revisão de todos os cursos para que a gente tenha o código novo dessa disciplina e a nova denominação dela, para que a gente não coloque no projeto novo uma disciplina que vai ser alterada por um outro curso. Então, o que a gente fez no BCT foi isso. De alguma forma, no texto, colocar aqui esses aspectos relacionados à questão de Libras, questão de educação ambiental. Qual outra questão específica? Disciplinas que abordam a temática e a realidade social de diversos grupos sociais, dentre os quais negros, índios. Então, a gente fez mais ou menos isso. Colocou no texto a condição de que existem disciplinas que tratam sobre esses assuntos e que a gente indica no anexo quais disciplinas são essas. Mas, na verdade, essas disciplinas vão ter que ser iguais para todos os cursos, né? Ou seja, o avaliador que vier futuramente avaliar a neurociência vai estar lá, que são os mesmos grupos de disciplinas que, né, o avaliador do BCT vai para... Está todo mundo uniformizado. Um outro ponto é em relação ao que a Paula comentou sobre a questão da denominação da disciplina Origem da Vida e Diversidade de Seres Vivos. Na verdade, não só na página que ela tinha comentado, foi na página 25, acho que tem outra página, que é na página 33 também. Tá. Eu acho que quando você apresenta a matriz 2015, tem... Olha lá, estrutura da matéria ou origem da vida e diversidade de seres vivos. Não é mais essa disciplina. Essa disciplina é evolução e diversificação da vida na Terra agora. E a disciplina que a Paula comentou, que é TSVA, né, transformações de seres vivos vivos em ambiente, também tem uma denominação agora nova, que é biodiversidade, interações entre organismos e ambiente. Mas eu não sei se é o caso aqui. Não tá, ela não é. Tá, mas é... Fica a recomendação de fazer uma varredura em relação no texto sobre essa disciplina.
Obrigado, professor Mesli. Conselheira Andréa.
Boa tarde. Tem uma observação que eu vi aqui na página 14, só a questão de atualização do texto também. Tem no penúltimo parágrafo, esta área tem um grande potencial de dialogar fortemente com o estudo de gestão de território que está sendo montado em nível de graduação e pós-graduação. Na verdade, são cursos que já estão presentes, né, inclusive de doutorado. Então, em vez de colocar que está sendo montado, que está presente na UFABC em nível de graduação e pós-graduação. E sobre o comentário da Paula sobre a disciplina de estudos étnico-raciais que está na, nas questões legais, ela não está no catálogo 2014, porque ela é do projeto 2015 do BCH. Então, ela vai existir agora, sim. Então, são esses comentários.
Obrigado, Andréia. Professor Fernando? Nós vamos fazer grupos de três intervenções e depois passar a palavra de novo para a área demandante.
Bom, boa tarde. Eu ia fazer só um esclarecimento com relação ao catálogo, que alguns desses conteúdos, para as avaliações que a gente passou até agora, eles estavam incluídos em disciplinas que já existiam. As disciplinas só aconteceram agora. O catálogo foi publicado porque a gente teve, durante o ano de 2014, não só a revisão dos projetos pedagógicos, de uma série de projetos pedagógicos, cujo fluxo precisa ser estabelecido e melhorado em alguns pontos, porque ele só tem um caminho, né? E, no mesmo momento, mudou a codificação de todas as disciplinas, o que torna, para alguns cursos, a dificuldade é maior na identificação daquela disciplina e se ela é obrigatória, qual a classificação que ela está no outro projeto pedagógico. Acho que é só isso.
Obrigado. Professor Blanes?
Bom, então, o que são apreciações da relatora e que nos ajuda a estabelecer melhoras ainda nesse sentido no projeto, né? Principalmente no que tange as novas especificações, tanto de nomenclatura quanto de número. Agradeço à professora Adriana, Andréia, também essa lembrança da página 14, né? Vamos atualizar.
Não temos mais inscritos. O conselheiro Gustavo. Um segundo bloco de três. Então.
Boa tarde a todos os conselheiros. Na verdade, é mais uma dúvida que eu trago como estudante do próprio curso de Relações Internacionais. Numa reunião que nós tivemos com o Jorge, antes da aprovação do projeto, ele comentou sobre as disciplinas limitadas e foi sugerido que as disciplinas limitadas vinculadas aos outros cursos pudessem já estar valendo para os alunos da matriz 2012. Eu não sei como, porque muitas dessas disciplinas alguns alunos já cursam, devido ao próprio interesse de cursar e a possibilidade de fazer mais de um curso específico, mais de um pós-BI. E ele colocou esse ponto naquela reunião com os alunos e eu não sei se isso passou porque eu não estive presente nas últimas reuniões. Eu queria saber como isso poderia. Eu não sei se exatamente com você, mas acho que no conselho a gente poderia estar discutindo isso. Muitas dessas disciplinas, como as vinculadas às políticas econômicas, filosofia, planejamento territorial e políticas públicas, são já de interesse de outros alunos. Eu mesmo já cursei algumas delas e me interessaria em tê-las como disciplinas de opção limitadas já hoje, devido à própria dificuldade de ofertar as disciplinas limitadas que o PRI já enfrenta hoje. Que às vezes são de alocação de professores e tudo mais. Isso é mais uma dúvida pontual com relação a esse ponto.
Temos mais inscritos? Sim? Tudo bem. Professor Daniel, em seguida o Wesley.
Ia fazer dois comentários de naturezas distintas. Na verdade, um comentário e uma pergunta. O comentário é sobre a presença da extensão universitária no texto, né? Eu sempre acho, e tenho dito isso, disse, né, no caso da discussão do projeto BCH e também um pouco do BCT, que eu acho sempre modesta a participação. O curso de RI, assim como o curso de políticas públicas, que discutiremos a seguir, tem uma vida extensionista intensa, né, intensa e extensa. Agora, isso não fica traduzido no corpo do texto, né? E, enfim, é sempre acho que é mais uma questão cultural, porque é melhor que a prática funcione bem, ainda que o registro documental seja um pouco falho, do que o contrário. Mas o melhor dos mundos seria que o registro documental mostrasse a boa prática, né? O único momento que fala da extensão universitária propriamente dita é quando fala da educação étnico-racial, e fala que isso vem sendo trabalhado por meio de cursos de extensão, mas BRI faz muito mais do que isso de extensão, né? Então, eu queria, enfim, não há uma sugestão propriamente, nós já estamos na ordem do dia, acho que não é o caso de propor alteração substancial, mas talvez dar essa mensagem para que até os próximos cursos tomem, próximos projetos tomem o cuidado disso, né? Agora, a questão, a pergunta propriamente diz respeito a uma das dificuldades, um dos desafios que a gente enfrenta, que é a alocação de espaço físico para atividades de ensino em São Bernardo, né? A gente sabe que tem sido amplamente discutido, inclusive com a coordenação do BRI, uma certa dificuldade que tem em função, enfim, do estágio de construção atual dos prédios, uma coisa que deve ser equacionada um pouco mais adiante. Mas a pergunta é que medidas teriam sido tomadas nessa versão do projeto pedagógico para minimizar, por exemplo, a necessidade de uso de auditórios para as atividades de ensino, né? E a pergunta é por que, enfim, o uso dos auditórios para essas finalidades tem gerado pelo menos dois tipos de complicações. Um é o desgaste dos equipamentos, que estão se deteriorando muito mais rapidamente, mas principalmente porque quando se tem uma locação de aula semanalmente no espaço, se fica inviabilizado de ter atividades diversas e esporádicas que aconteçam naquele espaço, né? Então, enfim, queria ouvir quais foram as preocupações quanto a esse ponto nessa reformulação. Eu sei que esse não é o ponto principal de uma reformulação de projeto pedagógico, mas claro que é algo a se levar em consideração. Obrigado.
Para fechar um terceiro bloco, professor Wesley.
A recomendação ela vai no sentido de, para a pró-reitoria de graduação, no final desse processo de revisão dos cursos pós-BCT e pós-BCH, que seja de a denominação dessas disciplinas que versam sobre todos esses tópicos, né, e que as coordenações de curso recebam essa informação centralizada, olha, os anexos ou essas disciplinas que vão compor o texto, elas são essas, para que a gente não passe por dualidade de, olha, num projeto tal a gente tem esse conjunto, no projeto tal a gente tem esse conjunto. Acho que seria interessante a gente receber, né, uma informação centralizada em relação a essas disciplinas que tratam de questão ambiental, de todos esses pontos aqui que a gente já apresentou.
Professor Blanes?
Muito bem, então vamos começar pelo Gustavo. Com relação ao aproveitamento dessas disciplinas, isso realmente foi colocado pelos alunos, já foi tratado no colegiado, e depois o professor Jorge e eu fomos passando, claro, nas turmas de RI, não sei se apanhou alunos de outros cursos, né? Fomos explicando como é que funcionaria essa passagem. Então, aí, a única coisa de destaque, acho que deve ser deixar claro, é que uma coisa é a nova grade, o projeto revisado, que passa a se coadunar com o novo projeto BCH, e tudo começa esse ano, 2015. Não é? Então, aqueles alunos que vêm já 2014, 2013, 12, aí é preciso analisar caso a caso para saber do real aproveitamento dessas disciplinas na sua respectiva folha de aluno, entendeu? Então é uma questão de analisar caso a caso, mas o espírito é esse, é aproveitar o máximo possível já essa nova lógica, né? Não sei se ficou claro, Gustavo. Ah, não? Então, qualquer...
Bom, vamos...
Claro.
Vamos... Sim, prefiro que se inscreva de novo para estruturarmos essa discussão um pouco melhor. Então, professor Blanes.
E, bom, então, depois, eventualmente, você volta à pergunta. Respondendo ao professor Daniel, eu acho que tem razão. No projeto... pedagógico, que na verdade é uma revisão do primeiro, né? Nós não tínhamos cogitado de, digamos assim, de tanta atividade de extensão. E a prática nos levou a isso. Tanto que nesse projeto, inclusive, me faz lembrar agora que atividades novas, como a cátedra Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, não está presente e, de alguma forma, poderia ser incluído também, porque é a típica atividade que tem um viés extensionista muito grande, né? Então, acho que, enfim, é muito bem-vinda a sugestão. Desde que não atrapalhe agora para aprovação, nós incluiremos no projeto, na medida do possível, assim, muito... Agora, com relação ao uso de auditórios, eu sei que essa é uma questão polêmica, que tem dado muito trabalho, na qual os coordenadores dos cursos de pós-BCH têm, digamos assim, se alinhado numa série de decisões bastante claras e bem definidas, e entendo também que é um problema principalmente para disciplinas de BCH, né? Principalmente, neste projeto, professor Daniel, nas disciplinas específicas do curso, não temos, de uma forma geral, não temos esse problema de utilização de auditórios para ministrá-las, né? Apenas seria no caso das mais das disciplinas de BCH. E aí eu sei que os coordenadores têm se estruturado, têm se conversado bastante para chegar a uma solução comum.
Muito bem, nós temos um terceiro bloco, para o qual já temos dois inscritos, e eu vou encerrar as inscrições durante a fala do primeiro dos próximos inscritos. Então, os conselheiros que ainda querem fazer uso da palavra, por favor, se inscrevam durante a fala do professor Aníbal.
Bom, eu só queria fazer um comentário, porque realmente esse problema de faltar uma inserção de detalhes extensionistas nos projetos pedagógicos é uma coisa que se estende por quase todos os cursos da UFABC. A gente esteve avaliando isso lá no SEX e concluímos que realmente é uma necessidade. Então, eu queria justamente aproveitar o momento que esse assunto foi levantado e solicitar ao professor Daniel que prepare uma espécie de workshop, tá? Ou um texto padrão que a gente coloque em todos os nossos projetos pedagógicos de uma forma unificada. Porque, afinal de contas, é uma das ações fundamentais da nossa universidade e nós estamos negligenciando sempre. Então, se formos fazer, vamos fazer igual ou de forma correta. Solicito isso humildemente, é claro. Eu aprecio muito a sugestão do professor, mas a ideia não é incluir um texto padrão, é incluir um texto que traduz a realidade de cada curso. E os cursos têm uma atividade de extensão muito distintas entre si. Quer dizer, se a ideia for para fins de apresentação documental a avaliadores, nós termos um texto padrão, a pró-reitoria pode providenciar isso sem nenhum problema. Mas queremos ir para além disso, né? Queremos começar a implementar na UFABC o que o Plano Nacional de Educação pede, que é 10% do currículo, no mínimo, cumprido por meio de extensão universitária. E isso é preciso que ganhe uma organicidade bastante maior. E aí eu digo que cursos como o de RI podem nos ajudar a ver esses caminhos, porque faz isso de forma excelente.
Professor Fernando.
Bom, com relação a essas horas da extensão, na verdade, isso está no novo Plano Nacional de Educação, tem um GT constituído que está discutindo isso, porque se a gente colocasse um texto padrão em todos os projetos pedagógicos, determinando que 10% da carga horária de todos os cursos fossem em atividades de extensão, talvez a gente tivesse um problema de execução, imaginando que os nossos 11 mil alunos, nos seus diversos cursos, tivessem que ter 10% da carga de horária. Então é algo que a gente tem que implementar, planejar a implementação para chegar nesse momento. Então, nesse sentido, eu concordo com o Daniel, que os cursos podem prever, ainda não é o momento, talvez, de estipular qual é essa carga, enquanto a gente constrói a execução. Com relação à pergunta do Gustavo, que eu acho que essa é uma coisa importante, a gente publicou todo o curso, e eu acho que pode sair dessa reunião, uma portaria ou de que forma se pretende adequar os alunos que estão no projeto pedagógico em andamento a um novo projeto pedagógico. A portaria do CH, que estabelece como vai ser a transição do projeto antigo, saiu hoje, acho que foi publicado hoje no boletim de serviço. O BRI pode sair com uma portaria igual, mostrando qual vai ser o processo de transição, o que pode ser aproveitado, o que não pode, como isso acontece, né? E aí, assim, só eu acho que a título de esclarecimento com relação aos auditórios, que acho que isso é uma coisa que permeia o meu dia a dia e do Daniel, porque a gente que acaba o tempo todo tratando esse assunto, está no nosso projeto pedagógico as aulas em auditórios. Eu não sei se são os auditórios que tem em São Bernardo, mas que a gente deveria ter auditórios para que algumas atividades acontecessem, didáticas, aulas plenárias, aulas grandes. Isso deveria existir, eu não sei se são nesses auditórios. Então eu fico em dúvida se ao colocar no projeto pedagógico medidas que reduzam o uso de auditórios, se a gente não estaria indo contra a nossa ideia de curso, porque esses auditórios não atendem às expectativas da graduação. Então acho que a gente misturaria duas coisas diferentes. Se esses auditórios não servem para a graduação, em São Bernardo, para garantir igualdade de condições com Santo André, deveriam existir auditórios, né? Então, que eu acho que é isso. E não os projetos pedagógicos tirar dos seus textos qualquer possibilidade de uso de salas em ambientes grandes, que a gente acho que acaba misturando um pouco as coisas, né? Eu acho que são duas discussões diferentes.
Professor Wilson?
São duas coisas rápidas. A primeira, não vou repetir, porque o professor Fernando acabou de falar, a sugestão era que o curso de Relações Internacionais, para atender a demanda do Gustavo, fizesse uma portaria prevendo a transição. Exatamente a sugestão que foi feita pelo Fernando. A segunda questão que eu ia comentar diz respeito a esse pequeno, ou talvez não tão pequeno, embrólio do uso dos auditórios. O problema, professor Blanes, não foi do BCH. O problema é o planejamento de alocação. Então, nós precisamos, na época, e essa foi uma discussão da qual participaram não só os coordenadores do pós-BCH, além, obviamente, da coordenação do BCH, os pró-reitores já mencionados, de graduação, de extensão, e os diretores de centro. Ou seja, um embrólio que ficou um ano sobre a mesa de vários de nós, e o grande problema ali não era falta de espaço, o problema ali era falta de professor. E exatamente porque havia uma alegação, né, de alguns coordenadores de curso, que não se tinha professor suficiente, é que havia necessidade de usar uma sala com maior capacidade para poder fundir turmas. Então, na verdade, é um problema que não se resolve com uma variável só. Ou seja, nós temos que equacionar a variável espaço, a variável número de alunos que estão demandando as disciplinas e a variável carga didática dos professores. E o problema adicional era que nós não temos ainda na universidade um sistema de consolidação do comprometimento da carga horária efetiva dos professores, porque a graduação tem um número que diz respeito às turmas abertas, mas esse sistema não computa a carga que os professores têm na pós-graduação, e assim sucessivamente. Ou seja, um problema que nós temos hoje é que essas informações de comprometimento da carga estão dispersas em vários órgãos. Então, uma coisa que nós conversamos, né, com o professor Fernando na época, é de se criar uma sistemática envolvendo inclusive a área de recursos humanos da universidade para poder fazer esse cômputo e, em cima desse cômputo, a gente poder fazer um planejamento global de recursos da universidade, portanto recursos físicos e recursos humanos. Sem isso, não tem como a gente saber nem se o que está sendo proposto no projeto de relações internacionais acarreta um agravamento dessa situação ou não. Então é uma situação bastante complexa e não é só uma questão de espaço e tal. Então, por essa razão, eu entendo que não foi também essa sugestão do professor Daniel, acho que não é o caso de fazer menção restringindo o uso de auditório ou de equipamentos, etc., mas da gente ter esses entrelaçamentos de condicionantes mútuos aí de espaço, demanda e etc., nas nossas discussões mais gerais.
Obrigado, professor Wilson. Para encerrar esse bloco, eu pergunto ao conselheiro Gustavo se a pergunta dele já foi respondida, se não, agora é o momento para refazê-la.
A dúvida não era exatamente sobre a transição de matrícula, porque esse ponto a gente já realmente já discutiu, isso foi apresentado para os alunos, mas foi uma demanda que não é exatamente você poder mudar de matriz, a gente já viu, a gente entende as dificuldades disso, mas na verdade de como aproveitar essas disciplinas que são limitadas e que já são ofertadas hoje. Não é sobre as novas disciplinas, que teve a reforma do BCH, se de fato disciplinas estão sendo ofertadas a partir de agora, e que para concluir isso os alunos teriam que passar muito mais tempo. Mas sobre simplesmente aproveitar disciplinas que já são ofertadas, que os alunos já cursam hoje, eu mesmo acabei de cursar uma dessas disciplinas, e que hoje eu posso usá-las como livres. Mas dessas 16 disciplinas, eu tenho interesse em cursar outras, e que seria interessante, não só para mim, mas como para outros alunos, aproveitá-las como limitadas também, devido à possibilidade de você cursar mais de um curso. Então, esse aproveitamento de ter uma disciplina que é obrigatória num curso, às vezes contar como limitada no BRI, que está valendo para a Matriz 2015, que não, eu não imagino que haja dificuldade de fazer isso valer para a Matriz 2012, ao contrário das novas disciplinas. É mais esse ponto das disciplinas limitadas que já são ofertadas, não sobre as novas disciplinas ou sobre a nova matriz. Porque essas já são ofertadas normalmente e não dizem respeito especificamente ao BRI. Mas como na nova matriz elas estão sendo aproveitadas, não teria dificuldade de fazê-las valer. Imagino que isso possa ser feito por uma portaria sim, mas não é exatamente sobre a transição, por isso.
Você pode pedir uma parte dentro do tempo correndo.
Na verdade, a portaria pode inclusive incluir alguns desses termos. Na portaria do BCH, por exemplo, diz algumas disciplinas, como elas são aproveitadas e quais os critérios de aproveitamento. Então isso pode fazer parte do documento, né? Não é só quando se faz opção por um projeto pedagógico, mas ao manter a opção por um projeto pedagógico, o que se aproveita ou não em que termos. Porque depois da resolução 74 dá prerrogativa para o coordenador fazer isso pontualmente, como o Blanes falou, mas assim a gente pode, isso tem que estar documentado.
Só mais esse ponto mesmo de poder aproveitar essas disciplinas que agora são limitadas para o BRI e que antes não eram. É só esse ponto mesmo. Obrigado.
Muito bem. Professor Blanes, por favor, suas considerações finais.
Então, agradeço todas as ponderações, inclusive essa precisão com que o professor Arilson nos falou sobre a questão dos auditórios, não é? Que realmente tem várias componentes e não é no projeto propriamente que nós podemos agora encaixar algo que resolva isso sem ter a dimensão de cada uma das componentes por ele expostas, não é? E nos comprometemos, perante os alunos, a elaborar um regimento, uma portaria, nos moldes mais ou menos parecidos do BCH, como já foi feita, agora foi publicada ontem, né, ou hoje. E, enfim, agora, de qualquer forma, é isso. É sempre ter claro que é trabalhar com um regime de convalidação, né, são projetos diferentes. É isso.
Obrigado, professor Blanes. Antes de encaminhar esse assunto para a votação, eu gostaria de comentar um assunto do uso dos anfiteatros, que é um assunto que aparece a todo quadrimestre, e eu gostaria de manifestar a opinião da reitoria. Os anfiteatros do Bloco Beta, em São Bernardo, são espaços para eventos institucionais, e espaços de extensão. Não são salas de aula. São espaços para eventos e para extensão. Não são salas de aula. Mas, uma situação emergencial, e para não prejudicar os alunos, eles podem ser utilizados como substitutos de sala de aula. Isso está acontecendo. Eu agradeço à Proreitoria de Extensão, que está colaborando com a Prograde e com toda a universidade, cedendo por tempo limitado um anfiteatro, mas isso não é uma solução definitiva. Esses anfiteatros não são salas de aula. O fato de a demanda que deveria ser emergencial, excepcional, pelo uso dos anfiteatros para dar aulas, voltar a todo quadrimestre e há vários anos, eu me lembro desde a gestão do reitor Waldmann, que esse assunto apareceu frequentemente. Isso mostra que o problema que faz essa questão surgir a cada quadrimestre é um problema estrutural mesmo. É um problema que não se resolve como o Mato, por mais que seja generoso, por um ato de colaboração da PROEX, não se resolve com medidas pontuais da PROGRADE, por mais que a PROGRADE tenta quadrimestre após quadrimestre resolver isso. O problema que leva essa demanda, que deveria ser emergencial e transforma ela em uma demanda rotineira, em um problema estrutural mesmo, e tem todos os atores elencados pelo professor Arilson que precisam colaborar para resolver isso. E então eu aproveito para fazer um apelo a todos os coordenadores dos cursos e todos os envolvidos, que são inúmeros, a colaborar para que para que essa demanda realmente seja emergencial e excepcional e não rotineira. Essa é a posição da reitoria. Bom, com relação ao assunto em pauta, o projeto pedagógico do curso de bacharelado em relações internacionais, eu entendo que a área demandante acatou a todas as sugestões da relatora e dos colegas, então não precisamos votar nenhuma sugestão individualmente, mas temos que votar o documento como um todo. Eu peço então que os favoráveis à aprovação deste projeto, incorporado todas as modificações sugeridas e acatadas, que os favoráveis permaneçam como estão. O suplente da professora Maria Gabriela, professor Gilson, está permanecendo como está. Os contrários à aprovação desse projeto se manifestem nominalmente. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Parabéns aos envolvidos com essa proposta. Professor Blanes, por favor, transmita os parabéns aos colegas. Tá bem. Para iniciar a discussão do próximo assunto, eu passo a condução da discussão para a professora Denise.
Boa tarde a todos. Nosso último item da ordem do dia é a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em políticas públicas e será relatado pelo professor José Fernando Queiruga Rey.
Bom, então eu vou fazer não vou fazer um relato tão detalhado como o da Paula, vou fazer uma breve apresentação de como esse assunto foi conduzido pela CG. Então, a proposta de revisão do projeto pedagógico do bacharelado em políticas públicas foi analisado pela equipe de regulação da PROGRADE, que emitiu um parecer técnico, conforme a resolução CONCEP de número 140, antes de ser submetido para apreciação da CG. E foi apresentado, então, pela professora Gabriela Lota, no expediente da segunda reunião ordinária da comissão de graduação, realizada em 5 de março. Então, a proponente apresentou os princípios da revisão, enfatizando as obrigatórias em conhecimentos básicos para o perfil do egresso desejado, incluindo conteúdos mais aplicados, deixando espaço para especialização e diversidade de políticas e formação específica, isso nas disciplinas de opção limitada, ampliando a oferta e a possibilidade de opções limitadas, inclusive integrando com outros cursos do pós-BCH, reduzindo o número de disciplinas livres e, por fim, então, indicou que as disciplinas que saem e as que entram na grade, elas não aumentam de forma os créditos específicos, né? Elas criam mais disciplinas, então, e houve alguma alteração de conteúdo. Então, aumentaram-se apenas os créditos da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Uma vez apresentada o projeto pedagógico e as discussões, o assunto foi encaminhado para a ordem do dia. Então, a proposta na ordem do dia foi relatada pelo professor Ramon Vicente Garcia e na sua terceira sessão ordinária, ocorrida no dia 2 de abril de 2015, a CG então analisou o parecer da relatoria, que foi um documento enviado em anexo aos conselheiros, e a qual foi favorável à aprovação do projeto, desde que fossem feitos alguns ajustes menores. Então, após a discussão, sugeriu-se que se colocasse um adendo no projeto pedagógico, informando que o estágio obrigatório curricular, presente nesse projeto pedagógico, seria regulamentado em resolução específica. A sugestão foi acatada, então, pela coordenadora do curso, pela professora Gabriela, e após a avaliação da CG, a CG decidiu aprovar a proposta, com as alterações feitas pelo relator e condicionando ao compromisso de se trazer posteriormente a CG a resolução sobre estágio obrigatório. após essa, o encaminhamento na CG, então a proposta foi encaminhada para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu vou fazer uma leitura do relato feito pelo professor Ramon para que a gente possa, então, entender as colocações feitas por ele naquele momento. E agora eu vou ler de fato. Considerações iniciais. O bacharelado em políticas públicas foi concebido como um dos primeiros cursos vinculados ao BCH. Este BI começou no segundo quadrimestre de 2010 e o projeto pedagógico do curso foi aprovado em dezembro desse ano. Em 2014, formaram-se os primeiros bacharéis do curso. Dada a revisão do projeto pedagógico do BCH, concluída esse ano, e que passará a valer a partir para os ingressantes de 2015, é natural que os cursos revisitem os seus projetos pedagógicos, tanto para se ajustar às mudanças nas disciplinas obrigatórias do BCH, como para reconsiderar o funcionamento já formados os primeiros alunos. Então, as principais mudanças e observações elencadas no relato são: algumas matérias mudam de nome, outras poucas foram criadas, diversas ementas e bibliografias foram modificadas, tudo isso dentro de uma política razoável de ajuste e revisão do conteúdo do curso decidido pelos professores do mesmo. Há um aumento de quantidade de disciplinas de opção limitada exigidas, de 16 para 28 créditos. Estas estão estruturadas em 5 eixos, que anteriormente eram 4 eixos, e a listagem de disciplinas de opção limitada passa das 16 anteriores para 46, sendo 21 do próprio curso e 25 disciplinas de outros cursos, em sua maioria obrigatórias. Parece impossível que todas possam ser oferecidas durante a permanência de um aluno no curso, mas a existência das mesmas confere uma interessante flexibilidade de oferta ao curso. Há também uma redução da exigência de disciplinas livres, que caem de 36 para 20 créditos, algo compreensível dentro das perspectivas de enfatizar a formação disciplinar nos cursos específicos e das restrições práticas para a oferta de disciplinas desse tipo. Uma seção inteira do projeto pedagógico inclui 18 disciplinas de opção livre que poderiam ser oferecidas pelo BPP. Isso representa uma redução em relação às 25 existentes no projeto anterior, das quais 4 se tornaram opção limitada e as demais foram canceladas. Pode ser interessante a inclusão no documento, mas dada a política atual de restrições de oferta de disciplinas livres, essas matérias com suas elaboradas ementas e bibliografias não passam de registros de expressões de desejo. Os alunos que optarem pelo novo currículo têm uma tabela de equivalências muito clara e resulta evidente a decisão política de não prejudicar nenhum aluno pela mudança de grade. Há alguns ajustes que devem ser feitos para acertar a passagem do TCC do curso de um quadrimestre para dois. Outras observações menores foram enviadas à coordenação do BPP como sugestões aqui listadas no anexo. Parecer: a proposta de revisão do projeto pedagógico do BPP é consistente, bem elaborada, norteada pelos princípios gerais da FABC, ajustados no âmbito do curso dentro da necessária autonomia que este deve ter. Por esse motivo, sou favorável à aprovação da revisão do projeto pedagógico, desde que sejam feitos uma série de ajustes menores. Então, esse foi o parecer do professor Ramon.
Obrigada, professor Fernando. A gente vai passar a palavra para a professora Gabriela Lota, antes de iniciar as discussões.
Tá funcionando? Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Fernando pela relatoria. E só contar mais algumas coisas sobre o processo que não foram elencadas ainda, mas que eu acho que são importantes para a gente entender por que a revisão tomou o curso que ela acabou tomando. Em 2013, a gente teve a aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais do campo de públicas, que é composto por todos os cursos de administração pública, políticas sociais, gestão social, enfim. Enfim, são quase 100 cursos que existem hoje no Brasil e que estavam perdidos entre várias diretrizes curriculares diferentes. A aprovação das diretrizes curriculares nacionais, para as quais a gente migrou, nos obrigou a fazer um ajuste em vários sentidos, especialmente em termos de competências requeridas para o egresso, que são específicas do campo e que a gente não atendia a todas elas, e também na carga horária. Antes, o nosso curso tinha 2.800 e poucas horas, e as DCNs nos obrigam até 3.000 horas. E uma outra diferença fundamental das novas diretrizes é a obrigatoriedade do estágio, né? Que antes não era obrigatório, ele passa a ser obrigatório. Então, uma parte das mudanças do nosso projeto foi motivada por causa dessa aprovação de DCNs, e a gente fez a mudança muito influenciado pelas discussões que estão acontecendo em outras universidades do curso. A gente faz parte de um fórum e agora uma associação de coordenadores de curso no campo de públicas, que tem tomado um rumo muito parecido, muito homogêneo em termos das mudanças dos seus projetos pedagógicos. Claro que somado a isso ainda tem a aprovação do BCH, que nos forçou a fazer uma mudança bem profunda no nosso projeto, porque, na verdade, quase praticamente 3 disciplinas que eram do BPP subiram para o BCH, o que abriu espaço para a gente. A gente não criou novas disciplinas no sentido de ter mais disciplinas, a gente ocupou os espaços das disciplinas que foram deslocadas ou alterou algumas disciplinas existentes. O aumento da carga horária para a gente poder ser equivalente às diretrizes curriculares, às 3 mil horas, se deu no TCC. A gente aumentou até para fazer o número de créditos ser similar ao dos outros cursos da UFABC. Antes eram 2 créditos, agora são 3 créditos do TCC. E nas atividades complementares. Foi aí que a gente conseguiu chegar nas 3 mil horas que são obrigatórias. E tem uma outra motivação importante que nos guiou aí, ou nos inspirou em toda a revisão do projeto, o professor Fernando chegou a mencionar, que foi a criação dos outros cursos novos na área de humanidades aqui na UFABC, né? Como o professor Fernando falou, o BPP foi o primeiro curso criado, então o nosso projeto pedagógico serviu de inspiração para os demais, mas os demais não serviram de inspiração para a gente. Então, uma coisa que acontecia, por exemplo, é que as nossas disciplinas limitadas, elas eram descoladas dos outros cursos, enquanto os outros cursos tinham feito as suas disciplinas limitadas vinculadas às obrigatórias do BPP. A gente não tinha esse caminho inverso. Então, a gente também decidiu fazer uma revisão do projeto pedagógico para se aproximar mais. A gente criou novas obrigatórias em comum com o BPT, por exemplo, e nas limitadas a gente se aproximou mais do BRI, da economia e do BPT, e de outros cursos também, das engenharias, engenharia de gestão, ambiental e urbana, que tem disciplinas relacionadas a políticas públicas. Com relação às mudanças que o professor Fernando relatou agora há pouco, só queria ressaltar que essa versão que vocês receberam já tem incorporadas todas as alterações sugeridas pelo professor Ramon, que eram, de fato, algumas alterações pontuais, mas elas todas já foram incorporadas. Os ajustes foram feitos conforme recomendado. E que a gente, eu trouxe aqui uma demanda por uma alteração que não tinha sido vista anteriormente, mas o nosso NDS reuniu na semana passada e percebeu que a gente estava com um pequeno problema no projeto pedagógico e não está incluso nessa versão, mas eu vou trazer a demanda aqui para o CONCEP, que é o seguinte: o BCH aprovou que os alunos podem escolher entre uma de 3 disciplinas obrigatórias. Não sei se vocês se lembram dessa discussão. Acontece que uma das disciplinas ela tem um crédito a menos do que as outras duas. Então, o que acontece é que o nosso aluno que se formar e optar por fazer energia, conversão e uso, é essa disciplina? Hã? Desculpa, bases conceituais de energia, esse aluno se forma com um crédito a menos do que os outros e não completa as 3 mil horas, ele fica com 2.988 horas. Então, para a gente poder ajustar isso, em vez de criar uma disciplina nova, aumentar crédito de disciplina, a sugestão que o NDE fez, e na plenária isso foi aprovado na semana passada, foi da gente aumentar 12 horas nas atividades complementares. Na verdade, para ficar um número redondo, aumentar de 240 para 260 horas nas atividades complementares, porque aí não prejudica nenhum dos envolvidos e o aluno que optar por fazer essa disciplina, ele consegue se formar sem nenhum problema. Então, acho que é isso.
Obrigado, professora Gabriela. O assunto está em discussão. O professor Wesley.
Gabriela, primeiro, parabéns. A gente sabe quão difícil é conduzir um processo de revisão do projeto pedagógico de um curso. E as observações que eu tenho para esse texto agora são muito semelhantes ao da relatoria que a professora Paula fez em relação ao projeto do bacharelado em relações internacionais. De novo, tem a questão das disciplinas do BCT que tem novas denominações e elas estão no texto com as denominações antigas. Então, acho que na página 20, quando você faz a apresentação gráfica de um perfil de formação, a gente tem lá, novamente, origem da vida. Tá? Aí serve para o texto inteiro, e ter essa preocupação de olhar as novas denominações das disciplinas do BCT, se elas são refletidas aí. tem uma recomendação que foi feita quando da revisão do BCT aqui, foi quando a gente, no texto do BCT, fez a apresentação das atividades complementares. Eu lembro que lá, eu acho que foi o professor Daniel que comentou que tinha, acho que explicitamente detalhado no próprio texto do projeto pedagógico do BCT, eu acho que parágrafos da resolução, que eu acho que é o que está aqui também. E o que foi recomendado naquela época foi que a gente simplesmente resumisse o texto e colocasse uma, vamos dizer assim, um indicativo para a resolução. Que eu saiba, já existe, até está tendo um grupo de trabalho, né, que as coordenações dos BIs participam, que vai ter uma revisão dessa própria resolução. E aí, se a gente coloca no texto já das políticas públicas, já um texto de uma resolução antiga, a gente pode ter já um projeto pedagógico já defasado. E eu tenho um tempinho ainda, eu queria só retomar a questão que foi discutida no caso anterior, que serve para esse caso, que é em relação às transições de projetos pedagógicos. Eu quero aqui trazer mais uma questão filosófica desse processo de transição. Eu vejo isso muito, professora Denise, na questão das engenharias. O que é que eu tenho comentado com os alunos, por exemplo, da aeroespacial ou do próprio BCT? Quando o grupo de professores se propõe a fazer uma revisão de projeto pedagógico, ele está trazendo novo para vocês. Principalmente nas engenharias, onde o braço tecnológico, né, do curso do BCT, ele é muito dinâmico. Então, o que os professores têm que entender é que as convalidações, elas têm que ser garantidas, mas o que tem que ser conversado com o aluno é que ele tem que migrar para o novo. Porque aquele novo foi apresentado para os alunos. Não adianta você estar com um projeto pedagógico da aeroespacial com um conjunto de componentes curriculares que não tem, vamos dizer assim, aplicabilidade tecnológica do presente, do atual. Então, existe essa questão de apresentar para o aluno que realmente a revisão é trazer o novo para ele, que ele precisa migrar para o novo, e que o grupo de professores que conduzam esse processo, que deem as convalidações.
Conselheira Andréia?
Tenho de novo alguns apontamentos bem pontuais. Na página 13, são apresentadas as disciplinas obrigatórias do BPP. E como há um entendimento de que o BEI faz parte do curso específico, eu teria a sugestão de colocar disciplinas obrigatórias específicas do BPP, mas também apresentar as obrigatórias do BCH, até para o avaliador entender que o BCH faz parte, sim, do curso de políticas públicas. E também, na hora que depois essas disciplinas acabam do BCH, acabam sendo apresentadas nas matrizes, aí pode falar, mas de onde saiu isso? Aí especificar que são as disciplinas obrigatórias do BCH. Aí uma questão também da atualização do BCH, por conta da revisão do BCH, na página 17, na página 32, aparece a expressão projeto dirigido, e no BCH foi modificado para práticas em ciências e humanidades, fazer essa atualização. Página 17... isso, projeto dirigido do BCH, são disciplinas obrigatórias e a disciplina de práticas em ciências e humanidades, na página 32 aparece de novo, projeto dirigido. Só esses apontamentos.
Obrigado, conselheira André. Conselheira Paula Tiba.
Eu reforço meus parabéns, né, aos cursos pós-BCH e ao BCH por terem feito em conjunto, e justamente na fala da professora Gabriela, ela frisou isso, né? Então vamos utilizar as disciplinas em comum ao invés de criar disciplinas novas. Claro, em algum momento você tem que criar disciplinas novas, mas por que não, né? E eu acho que todos poderiam usar esse caminho. No mesmo sentido do que eu tinha comentado pro BRI, só na página 16 e 19 existem siglas de disciplinas que são as siglas antigas, então tem que atualizar. E a questão da biblioteca também, citar um empréstimo via malote e atualizar os horários, porque isso pode fazer bastante diferença. para os avaliadores no futuro. Parabéns.
Obrigado, professor Paula. Isso fecha o primeiro bloco de três. Então, a palavra volta para a professora Gabriela.
Concordo com todos os comentários. Não tenho, enfim, a gente acata todas as alterações. São alterações relativamente pontuais e necessárias. Então, ok.
Obrigado, professora Gabriela. Aparentemente, não temos mais inscritos. Então, vamos abrir um segundo bloco. Professor Daniel.
Não quero repetir os assuntos, enfim, e a parte, a professora Gabriela já catou a observação do professor Wesley sobre as atividades complementares. Se eu não me engano, houve o mesmo parágrafo, inclusive, que foi incluído no projeto do BCH e do BCT, e esse sim poderia ser, a exemplo do que o professor Aníbal sugeriu em outro caso, incorporado como texto padrão, mas eu pedi essa palavra para em se tratando desse assunto, talvez estimular os outros, os coordenadores e os membros das comunidades acadêmicas dos outros cursos a incorporarem de fato as atividades de extensão nos seus projetos nos termos da Política Nacional de Educação, né? Quer dizer, nós temos a obrigação de, em 10 anos a contar do ano passado, realizarmos 10% da formação curricular dos estudantes por meio de atividades de extensão universitária, né? O Prograde já montou um grupo de trabalho para rever as normas atuais de atividades complementares, que a PROEX está participando junto com outros atores, e a nossa primeira porta de entrada tende a ser essa. Quer dizer, pretendemos começar a cumprir esta meta, não hegemonizando, mas recheando de forma mais densa as atividades complementares com extensão universitária, né? Eu não estou dizendo isso para a Gabriela, porque ela já acolheu, mas talvez fazendo desse um momento formativo também, né? Mas também digo isso por uma questão de prestação de contas, já que a PROEX foi cobrada pela CGU sobre o que é que estamos fazendo para atingir a meta do PNE, né? Então eu gostaria de registrar essa fala numa sessão do CONCEP a meu favor, caso voltemos a ser cobrados posteriormente. Obrigado.
Essa sua fala foi registrada e poderá ser citada perante a CGU se for necessário. Não temos mais inscritos, então, professor Gabriela, suas considerações finais.
Eu queria só, esqueci de falar uma coisa importante, o Daniel, com a fala dele me lembrou disso. Na aprovação das nossas diretrizes curriculares nacionais, uma das coisas que foi uma pauta que os coordenadores do campo levaram foi de que o estágio obrigatório pudesse ser feito de outras formas que não apenas o tradicional modelo de estágio. Por quê? Porque vários dos nossos cursos têm uma tradição de fazer programas de imersão. Os programas de imersão, eles são uma associação de ensino, pesquisa e extensão, e a ideia é que os alunos fiquem durante um período de tempo vivenciando uma realidade diferente. Então eles vão, por exemplo, para uma prefeitura em algum lugar distante da sua realidade em todos os sentidos possíveis, e eles nessa prefeitura vão ter um objetivo. Pode ser fazer um diagnóstico de um problema, fazer uma proposição de alguma coisa, fazer uma pesquisa, enfim, as prefeituras encomendam e a gente tem grupos que têm orientadores e que vão fazer essa imersão durante um período de aproximadamente 10 dias. E a gente conseguiu colocar nas nossas diretrizes curriculares que o estágio pode ser feito, em vez do estágio, pode ser feito o programa de imersão. E a gente está desenhando agora a nossa regulamentação de estágio e a nossa regulamentação de imersão. A regulamentação de imersão, ela vai ser desenhada vinculando a extensão. Então, o aluno pode fazer ou estágio obrigatório ou um programa de extensão obrigatório, né? E a gente até apresenta uma proposta agora que foi aprovada na UFABC para a PROEX para financiar já as primeiras duas rodadas dos alunos com orientadores em campo. E isso está vinculado a uma disciplina que a gente criou que chama Observatório de Políticas Públicas. Então o aluno faz a disciplina, vai para campo, faz a sua imersão, que é a extensão. Isso se transforma em projetos de pesquisa, e aí você está unindo as três coisas. É uma forma da UFABC contribuir diretamente com políticas públicas, especialmente de lugares distantes ou lugares que não têm técnicos e que têm problemas dos mais variados tipos. Enfim, e para a própria universidade também é bom para a gente formar um aluno mais conectado com as realidades com as quais ele pode trabalhar depois. Esqueci de falar da questão da imersão. Então é isso, a gente acatou todas as sugestões, não tem mais.
Obrigado, professor Gabriela. Eu participei na semana passada de um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP sobre a Universidade do Futuro, e com alguns outros reitores. E uma das teses que eu defendi foi que devemos passar da metáfora do tripé entre ensino, pesquisa e extensão para a metáfora do emaranhado entre ensino, pesquisa e extensão. A professora Gabriela acaba de dar um belíssimo exemplo desse emaranhado. Pena que chegou uma semana depois do evento. Não temos mais inscritos, então eu coloco esse assunto em votação. Eu peço que os favoráveis à aprovação desse projeto pedagógico, conforme discutido aqui, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Parabéns, professor Gabriela. Por favor, transmita os parabéns aos colegas envolvidos nessa proposta. Isso encerra nossa pauta. Agradeço a presença e a colaboração de todos. Boa tarde.